Um pouco antes de cada partida, eu sigo a mesma rotina. Fico à frente do espelho por alguns segundos, olhando o meu reflexo. É uma estratégia de automotivação. Eu me lembro quem eu sou, de onde eu vim e o que eu passei para chegar até aqui. Com saúde e com uma gana tremenda para seguir conquistando coisas, penso na minha luta e pergunto para mim mesmo: você vai fazer o quê? Vai deixar que os outros escrevam a sua história? Ou vai você mesmo escrever um novo capítulo desse bom livro?
O jogador Daniel Alves é o atleta com mais títulos na história do futebol e já levantou mais de 42 troféus. Mas o que poucos sabem é que desde a infância ele aprendeu a jogar muito cedo, foi com as adversidades. Seus trunfos não são força física e habilidade, mas sim a dedicação e a vontade de vencer. Desde a infância pobre no interior da Bahia, aos campos europeus, Daniel mostra como sua disciplina e foco foram peças-chave para competir com os torneios que a vida lhe proporcionou nesses 38 anos de vida. Conheça a garra e foco de Dani Alves. Ouça, no final do episódio, as reflexões da psicanalista Vera Iaconelli para lhe ajudar a se conectar com a história e com o momento presente. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
A minha história começou lá no interior de Juazeiro, na Bahia. Eu sou o quarto de cinco filhos. Cresci com meus pais e meus irmãos numa casa pequena, na roça. Eu dormi numa cama de concreto, em cima de um colchão com 1 centímetro de espessura. Às 5 horas da manhã, antes do sol nascer, eu acordava para ajudar meu pai. Quando eu chegava no campo com meu irmão, o nosso pai já estava trabalhando. E desde muito cedo, eu era muito competitivo. Competia até com meu irmão, para ver quem trabalhava mais. Quem ajudasse mais o nosso pai, ganhava o direito de usar a única bicicleta da família, para ir para a escola. E quem perdesse na disputa, tinha que caminhar uns 20 quilômetros até a escola. No caminho, eu passava na frente de uma favela e tomava algumas pedradas. Ah, eu dava um duro danado para conquistar aquela bike. Meu pai era um grande jogador de futebol quando era mais jovem. Era disputado por todas as equipes dos bairros, mas não teve condição de jogar em um lugar onde pudesse ser notado pelos olheiros. E então ele quis que eu fosse jogador de futebol para realizar o sonho dele. Daí, ele me colocou numa escolinha de futebol, vinculada ao Juazeiro, que é um time da cidade. Assim os olheiros podiam me ver jogar. E foi assim que eu comecei a fazer parte da equipe juvenil do Juazeiro. Quando tinha alguma competição, o técnico pegava alguns atletas para jogar. Numa dessas, eu tive a chance de entrar em campo e ser visto. Quando o treinador do Juazeiro foi trabalhar no Bahia, ele contratou um jogador e eu fui no pacote. Eu nunca tinha saído de Juazeiro. Achava que o mundo começava e terminava ali. Aos 16 anos, me mudei sozinho para Salvador e fui morar na antiga sede de praia do Bahia. Eu dormia num galpão com mais de 100 meninos, privacidade zero. Na véspera de eu sair de casa, o meu pai tinha me dado um conjunto. Até então, eu só tinha um. Um dia lavei o conjunto e pendurei para secar. Quando voltei, já não estava. Alguém estava ligeiro. Mas enfim, eu era competitivo. E comecei a pensar que deveria trabalhar para comprar um outro conjunto. Acredito que isso foi um teste. A vida sempre nos coloca testes. Para ver onde você é capaz de chegar. Para minha sorte, eu sou muito competitivo. As pessoas têm a capacidade de dar 100% de si. Mas nem todo mundo quer dar 110, 120, 150. Eu sempre quero. A dedicação, penso que é o meu diferencial. Se eu vejo alguém correndo 10 voltas ao redor do campo, eu quero correr 15, 20. Um cara faz 20, 30 abdominais, eu quero fazer 50. Acredito que esse suor é o que mais faz com que a bola bata na trave e sobre para mim em vez de sobrar para outro. Eu sabia que eu não era o melhor jogador do Bahia. Dos 100, talvez o número 51 em termos de habilidade. Mas eu sabia que na força de vontade eu poderia ser o 1 ou 2. Então eu fiz para mim mesmo essa promessa: você não vai voltar para a roça até o seu pai ficar muito orgulhoso de você. E assim eu virei profissional no Bahia. Aos 18 anos, fui chamado para a seleção sub-20 para disputar o campeonato sul-americano. E lá estava o mulher do Sevilha e me perguntou: sabe onde fica Sevilha? Eu não tinha a mínima ideia. Mas falei: claro que sei, eu amo Sevilha. Comecei a perguntar ali e descobri que Sevilha jogava contra o Barcelona, Real Madrid. Eu disse para mim mesmo: é a minha chance. Me mudei sozinho para a Espanha. Fui emprestado para uma temporada no time. Quando cheguei, era inverno. Senti um frio absurdo. Eu estava acostumado com o calor da Bahia e nem tinha roupas apropriadas. Eu estava mal nutrido, com apenas 64 quilos. A comunicação era muito difícil, mas eu desenrolava. Eu mal falava português, muito menos espanhol. Os primeiros 6 meses foram o mais difícil na minha vida. O treinador não me colocava para jogar nunca. E pela primeira vez eu pensei em voltar para casa. Mas quando o sonho é maior que o medo, fica mais fácil ultrapassar as barreiras. Eu tive a sorte de ser bem acolhido pelo povo de Sevilha. As pessoas lá são muito receptivas, até parecem brasileiras. Também tive a sorte de encontrar um grande parceiro, o Denilson. Ele morava na cidade e jogava no Betis, rival do Sevilha. No momento eu estava mais vulnerável. O Denilson me abraçou, me apresentou à cidade, cuidou de mim. Sou muito grato a ele até hoje por isso. O Denilson é um irmão que a vida me deu e que o futebol também. Eu comecei a me fortalecer, tanto fisicamente como mentalmente. Me empenhei para aprender o idioma e decidi ficar. Fiz 10 partidas pelo Campeonato Espanhol e me lembro quando joguei pela primeira vez contra o Real Madrid. Enfrentar o Ronaldo e o Roberto Carlos foi um momento muito especial. Eles tinham acabado de ser pentacampeões do mundo. Eu torcia muito por aqueles caras. Eu senti que as coisas tinham dado certo para nós quando meu pai me viu jogar pela primeira vez lá em Sevilha. Eu já tinha me firmado no time e comprado uma casa para ele aqui no Brasil. Aí liguei pro meu pai e falei: agora é hora do senhor viajar e desfrutar comigo. Mandei uma passagem e ele foi para Espanha me visitar. A história é interessante porque nem no Brasil meu pai me viu jogar profissionalmente. Quando entrei em campo na Espanha, a minha mãe falou que ele chorava igual uma criança. Ele viu que o sonho se tornava realidade. Eu era um jogador profissional e de sucesso. Mas o maior momento da minha vida aconteceu no dia 6 de junho de 2015. Meu pai foi para Berlim e me viu ganhar a Champions pela primeira vez. Agora, eu jogava pelo Barcelona. Depois da comemoração no estádio, o Barça deu uma festa incrível para as famílias e para os amigos dos jogadores, num palacete em Berlim. Teve um momento na festa que eu penso que foi muito especial para o meu pai. No momento que eu peguei o troféu e coloquei nas mãos dele. Meu pai nunca foi uma pessoa emotiva e nunca falou sobre sentimentos. A gente tem que decifrar o que passa no coração dele. Mas naquele dia em Berlim, ele chorou muito. Quando nós dois estávamos segurando a taça e posando para uma foto, eu pude ver nos olhos deles a felicidade e a realização de um sonho. Foi um momento mágico. Até hoje ele mora em Juazeiro, não sai de lá para nada. Já tentei tirar ele de lá um montão de vezes. Comprei um apartamento em Salvador, mas não adianta. Ele quer morar na roça. Para nossa sorte, a nossa vida melhorou e hoje ele não precisa mais trabalhar. Mas a história não acaba aí. O sonho do meu pai se consolidou quando eu virei atleta profissional. Mas o meu ia além. Eu não saí da roça só para jogar futebol. Eu saí da roça para ganhar título e para fazer história. Eu sempre fui muito forte mentalmente. Tracei uma carreira e consegui trabalhar para concretizar todos os meus desejos. E para vencer no esporte, não basta ter talento e vontade. É preciso sentir prazer no ato de competir. Mas o que me move realmente é a sede por querer deixar um legado. A sede por contrariar todas as opiniões de que eu não vou conseguir. Desde muito cedo, eu entendi que para vencer é preciso lutar. Lutar muito. Entendi que quando você semeia coisas boas, colhe coisas melhores. Cuidei do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente. Não adianta eu ser contratado por um clube de alta performance se a minha performance não tiver altura. Se eu ainda performo bem aos 38 anos, é porque a minha busca pela longevidade e pela vitória é insaciável. Com o meu exemplo, eu quero inspirar atletas e também gente de outras áreas. Quero que as pessoas entendam que a idade não é prazo de validade. E vou te falar mais, Ninguém tem o direito de nos rotular. Cada um deve pegar a batuta e ser o diretor da sua própria orquestra.
O relato do Daniel Alves é extremamente inspirador porque ele nos mostra como um sujeito pode usar a sua competitividade a seu favor, como uma forma de autossuperação. Daniel tem uma origem humilde, de muita vulnerabilidade social e pobreza, mas também com um forte apelo do núcleo familiar. Ali, na família, na figura dos pais, é determinante o esteio e a fonte de inspiração. Seu pai, ele mesmo jogador, acaba servindo de espelho para o filho, motivo de orgulho para o jovem que faz questão de compartilhar suas conquistas num gesto de gratidão e reconhecimento pelo investimento dos pais no sonho do filho. Então, Daniel nos ensina que mesmo diante de grande adversidade, a identificação com um adulto que sirva de exemplo, a competição usada como autossuperação, o orgulho da sua origem, ainda que muito humilde, a gratidão e a capacidade de sonhar serviram de alento nos momentos mais difíceis e de motor nos momentos de alegria.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.